DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Sindicatos angolanos cada vez mais insatisfeitos com condições laborais ameaçam com protestos.
Não se admite que nós hoje estamos num país, por exemplo, que eu considero, e repito isso, um país mais caro do mundo. É um salário mínimo na função pública de 33 mil kwanzas.
Cabinda chora a morte de Raul Danda, o filho do enclave que sempre lutou pela sua terra natal.
O Dr. Raul Manuel Danda foi um acérrimo defensor dos direitos humanos e da causa justa dos cabindeses.
População do Cuando Cubango critica abandono do Palácio da Justiça do Mavinga.
Aquela estrutura já está abandonada há tantos anos. E o investimento que se fez é o dinheiro que saiu no cofre do Estado.
São estes os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, hoje feriado aqui na Alemanha. Continua a aumentar em Angola a insatisfação dos trabalhadores das empresas públicas e privadas que se queixam de trabalho escravo. Os sindicatos angolanos exigem a revisão da Lei Geral do Trabalho em Angola e até já submeteram uma proposta da lei à Presidência da República há 4 meses, mas que não obteve resposta. Por isso, ameaçam agora sair às ruas em protesto. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Os sindicatos afirmam que a atual lei acarreta muitos constrangimentos à estabilidade de emprego de muitos angolanos. A legislação beneficia mais o empregador em detrimento do empregado, dizem os sindicatos angolanos que em dezembro discutiram a hipótese de realizar uma greve geral. Até agora, a medida foi descartada para facilitar as negociações com o governo de João Lourenço. Mas a insatisfação dos trabalhadores continua a aumentar, num país em que a inflação está cada vez mais alta e com o preço da cesta básica a disparar nos mercados, o salário do angolano não serve para as despesas das famílias, segundo os sindicalistas. Em entrevista à DW África, o secretário-geral da Central dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, afirma que os atos de massa visam mudar o estado atual dos trabalhadores que ainda fazem trabalhos indecentes.
Portanto, eu reitero isso, eu tenho reiterado isso. O trabalho hoje em Angola é um trabalho escravo. Só não diz, quem não diz isso é que não conhece Angola. Só não diz isso ou aquele que sabe e sente-se acomodado, sente-se por qualquer outra iniciativa pessoal, não cumprir com aquilo que lhe foi dado pelos trabalhadores.
O sindicalista Francisco Jacinto diz que o trabalhador angolano nunca viveu em paz em função do custo de vida no país. O secretário-geral da Central dos Sindicatos considera que os trabalhadores estão submetidos à miséria.
É preciso destacar que o trabalho não digno afeta-se nos eixos fundamentais. O maltrato que os trabalhadores são submetidos em todos os dias. Os péssimos salários que oferem. Não se admite que nós hoje temos num país, por exemplo, que eu considero, e repito isso, num país mais caro do mundo, é um salário mínimo na função pública de 33 mil kwanzas.
Na província do Uambo, trabalhadores da empresa de saneamento básico estão a procurar comida nos contentores de lixo devido ao atraso salarial de 7 meses, reportou a Rádio Eclésia. O testemunho é de uma funcionária angolana à emissora católica de Angola.
Meus colegas, por falta de salário, neste momento se encontram nos contentores. Estamos à falta de salário mesmo por 7 meses.
Há 4 meses, as organizações sindicais submeteram a Presidência da República uma proposta de revisão da Lei Geral de Trabalho. Até agora, não houve nenhuma resposta. A sindicalista Filomena Tomás, da União dos Trabalhadores Angolanos Conferência Sindical, UNTA-CS, diz que os trabalhadores angolanos não têm proteção social.
E, no entanto, os trabalhadores não têm proteção. Havendo o pressuposto de que eles trabalham até 15 anos, não têm direito à segurança social, não têm direito à reforma.
O inspetor-geral do Trabalho do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Vacilo Agostinho, disse à Rádio Nacional de Angola que a revisão da lei deve ser feita com base num estudo mais aprofundado.
Há uma necessidade da sua alteração. Ora, nós temos que fazer os estudos. A lei de 15 de junho de 2015, de lá para cá estamos a caminho de 6 anos de vigência desta lei.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber também a sua opinião. Concorda com as reivindicações dos sindicatos angolanos? Temos já vários comentários no nosso Facebook. Benegildo Sapato, por exemplo, diz que deve haver uma greve a nível nacional de todos os trabalhadores do privado e do público. Por outro lado, Caltan da Costa escreve que concorda sim com as reivindicações dos sindicatos porque clamam melhores condições de trabalho. No entanto, alerta, é importante que o Presidente da República acalme os ânimos e o nervosismo dos sindicatos, de maneira a que não façam greves que possam prejudicar a economia nacional. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Angola foi hoje vacinado contra a Covid-19, tendo levado a primeira de duas doses da vacina russa Sputnik. Em declarações aos jornalistas no Centro de Vacinação em Luanda, João Lourenço apelou à solidariedade internacional para um acesso mais igualitário às vacinas.
Nós reiteramos o nosso apelo no sentido de que os países mais desenvolvidos, que têm a capacidade industrial de produzir vacinas, sejam mais sensíveis e entendam que ninguém se vai salvar sozinho. Ou nos salvamos todos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos, ou ninguém se vai salvar. Esta é uma pandemia que, infelizmente, atingiu todo o planeta e, portanto, tem que se atender a todo o planeta.
Corrupção, junta militar da Renamo e ataques em Cabo Delgado. Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, o presidente moçambicano abordou todos estes temas delicados que dizem respeito ao país. Em declarações por ocasião do encontro anual com o corpo diplomático acreditado em Maputo, Filipe Nyusi considerou assustadores os casos de corrupção no país, assegurando um combate firme contra este tipo de delitos e defendeu o diálogo com a junta militar da Renamo. Sobre Cabo Delgado, o presidente moçambicano admitiu que o país não vai conseguir sozinho erradicar o terrorismo e, por essa razão, agradeceu a disponibilidade e ajuda internacional. Na mesma ocasião, o chefe de Estado moçambicano considerou injustas as afirmações de alguns círculos de que o país tem recusado apoio para o combate aos grupos armados, sustentando que estão em curso ações de cooperação com vários países. Nyusi garantiu ainda que, caso se comprovem, as autoridades vão agir contra os abusos aos direitos humanos que já por várias vezes foram denunciados a propósito do combate aos insurgentes no norte do país. Também esta quinta-feira, o Parlamento Pan-Africano apelou aos países da SADC para que trabalhem rapidamente para ajudar o governo moçambicano neste combate. Testemunhos recentes recolhidos pela Amnistia Internacional apontam para que tenha havido racismo nas ações de resgates de civis durante o ataque à vila moçambicana de Palma do passado dia 24 de março. Num comunicado publicado hoje, a Organização de Defesa de Direitos Humanos relata que, consoante a cor da pele, houve empreiteiros estrangeiros que tiveram prioridade para ser transportados de helicóptero para lugar seguro, deixando para trás cidadãos moçambicanos que tiveram de fugir por terra. Em Cabo Verde cresce a preocupação para com a iminente suspensão dos voos interilhas. De acordo com uma consulta realizada pela Lusa, a Transportes Interilhas de Cabo Verde, a única empresa que assegura estas ligações, só tem a compra de bilhetes para qualquer destino disponível até à próxima segunda-feira. Há muito o que é falado, a situação financeira difícil porque passa a companhia aérea. A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde pediu já a intervenção do governo, antecipando o impacto da suspensão dos voos internos na atividade turística.
DW Deutsche Welle.
Os restos mortais de Raul Danda chegaram esta tarde à sua terra natal Cabinda, local onde a UNITA prestou mais uma homenagem ao seu deputado. A poucas horas do funeral do político angolano, que se realiza na manhã desta sexta-feira, a DW falou com várias vozes que garantem que Raul Danda será lembrado como um dos maiores defensores dos Cabindas. Mais detalhes com o nosso correspondente Simão Lelo.
Na província angolana de Cabinda, a passagem física de Raul Manuel Danda suscitou reações por parte dos cidadãos e políticos. Natural de Cabinda, Danda morreu no passado sábado, aos 63 anos de idade, vítima de doença. O infausto acontecimento abalou o povo angolano, em particular o de Cabinda, numa altura em que muito se fala da questão do enclave. Os cidadãos e políticos lamentam o falecimento do antigo vice-presidente da UNITA, considerado o mais querido e carismático, na medida em que entendem estes ter sido o único filho do enclave que sempre usou as suas ideias para libertar o povo das maranhas do esquecimento. Artur do Carmo, deputado ao Círculo Provincial pelo partido MPLA, considera Raul Danda uma referência incontornável na história do país, em particular na de Cabinda.
Acima de tudo, amante da liberdade e defensor do desenvolvimento do país, com particular incidência para a defesa intransigente das questões ligadas ao desenvolvimento socioeconómico da província de Cabinda, terra de que é originário.
Carmo acrescenta ainda, dizendo:
desejar de igual modo ao seu partido político, a UNITA, e o seu grupo parlamentar, ao povo de Cabinda, as nossas mais sentidas.
Para homenagear Raul Danda, vários cidadãos saíram ontem às ruas para participarem de vigílias e rezar por sua alma, com velas acesas nas mãos e vestidos com t-shirts de cor branca. O cidadão Maurício Njimbe entende que não vai existir um político igual, porque este sempre esteve firme na luta dos direitos da população de Cabinda e soube representar o enclave.
O Dr. Raul Manuel Danda foi um acérrimo defensor dos direitos humanos e da causa justa dos cabindeses. Nos deixa o legado de lutar de forma pacífica, frontal, destemida, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência, pela liberdade, pela felicidade do povo de Cabinda e pela recuperação da nossa soberania e identidade que foram usurpadas.
Já Raul Tati, deputado e colega que partilha o mesmo partido UNITA, lamentou o golpe e disse ainda que este sempre se interessou pelas lutas diárias dos cabindenses e, sobretudo, os direitos de todos os angolanos.
Relativamente a esta figura, devo dizer que o Danda foi sobejamente conhecido por todos nós como uma figura que se engajou muito pelo bem dos outros. O Danda assumiu as causas dos outros como suas causas. Nesse caso, como cofundador da Associação Cívica Mpalabanda, onde deu muito da sua experiência, da sua sabedoria e também da sua tenacidade, não é? Temos de dizer apenas que perdemos uma figura que nos podia ajudar e a contribuir muito para aquilo que são as lutas que ainda travamos.
Segundo o programa ao qual a DW teve acesso, os restos mortais de Raul Danda devem chegar à sua terra natal esta quinta-feira e o funeral está previsto para amanhã, sexta-feira. Da província mais ao norte, Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
Ainda em Angola, o Palácio da Justiça do Mavinga, o terceiro maior edifício de justiça moderno depois de Luanda e Menongue, avaliado em cerca de 500 mil euros, está encerrado e abandonado há 7 anos. A situação não agrada aos cidadãos da província, que falam em desperdício de recursos do Estado, como nos conta o correspondente da DW, Adolfo Guerra.
Inaugurado em 2014 numa área de 1.800 metros quadrados, o Palácio da Justiça do Mavinga foi idealizado para servir os municípios mais próximos durante 50 anos. No entanto, há 7 anos que se encontra encerrado e abandonado. A falta de vias de acesso, segundo as autoridades, está a impedir a utilização do edifício. Perante o avanço estado de degradação, cidadãos da província do Quanto Cubango pedem uma rápida intervenção do Palácio da Justiça. É o caso de João Pedro Samba, professor residente em Menonga.
Aquela estrutura já está abandonada há tantos anos. E o investimento que se fez é o dinheiro que saiu no cofre do Estado. Devem recuperar. Se roubarem, depois vão dizer que esses gatunos devem ser procurados para ser julgados.
Brajo Açúcar, estudante universitário e secretário municipal de Menonga da Jura, braço juvenil da UNITA, considera que faltou prudência na escolha do município para a construção de tão imponente imóvel.
O primeiro erro é uma estrutura tão gigante construir em Mavinga, que exatamente nem um posto as condições necessárias. Primeiro, a via de comunicação, que sempre foi um problema e será um problema, porque está num sítio estratégico onde teria atendido vários casos, quase que todos os municípios daquela orla. Mas hoje nós vemos um palácio que custou muitíssimo dinheiro. Não encontramos magistrado, mas sim bosque. É uma grande perca, e que é um posto do Estado, porque a finalidade da aquele palácio não está a se cumprir efetivamente.
Elias Mavoca Madalena Xingondo, economista e professor, afirma que faltou um estudo de viabilidade para determinar o local e as suas reais necessidades.
O edifício foi colocado numa área em que não há acesso de via de comunicação. Como é que um edifício deste vai estar em funcionamento enquanto que não há uma comunicação entre o município sede e o município de Mavinga?
O juiz Jones Paulo, presidente do Tribunal do Quanto Cubango, confirma que não foram consultados antes da construção do edifício e que a falta de vias de acesso impede a sua utilização.
Foi erguido o edifício sem que se consultasse o órgão de justiça local, sobretudo o tribunal. Então, está aí desde 2014, inaugurado e fechado até hoje. Dentre outras dificuldades que esta província tem, uma delas é a falta de vias de comunicação. Quando não há melhores vias de comunicação, naturalmente não pode haver livre circulação de pessoas e bens e, consequentemente, não há desenvolvimento.
Em entrevista à Rádio Pública, Júlio Marcelino Vieira Bessa, governador do Quanto Cubango, garantiu que o imóvel não foi deixado ao abandono.
Está abandonada. O que não está a acontecer é a sua ocupação pelos magistrados e o grande calcanhar daquilo é a desminagem. Se não se desminar a estrada Cuito Carnaval Mavinga, nós vamos continuar a assistir situações desse tipo.
Sobre os níveis de degradação que se encontra o edifício, uma preocupação da administradora municipal Odete Maria José, o governador Júlio Bessa anunciou uma intervenção nos próximos dias, seguido da ocupação do palácio pela administração do Mavinga.
No quadro do PIM, fazer uma ligeira reparação e enquanto os magistrados não tiverem condições para lá se deslocar, portanto, a administração municipal ocupar.
Da cidade angolana de Menongue para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Na África do Sul, as autoridades de saúde disseram hoje acreditar que o país ainda não está na terceira vaga de infecções pelo novo coronavírus, apesar do aumento de novos casos registado a nível provincial. Ainda assim, o Ministério da Saúde afirma que o risco de isto acontecer é grande e, por isso, é necessário estar mais vigilante. As hostilidades entre Israel e o Hamas continuam acirradas. Israel posicionou hoje tanques e blindados ao longo da barreira fronteiriça na faixa de Gaza. Uma invasão terrestre, confirmou o porta-voz do exército, é um dos cenários em cima da mesa. Por seu lado, o movimento Hamas anunciou ter lançado um enorme rocket em direção ao segundo maior aeroporto de Israel, no sul do país, para onde têm estado a ser desviados os voos com destino à capital. Várias companhias aéreas, como as norte-americanas American Airlines e United Airlines confirmaram já ter suspendido os seus voos pelo menos até 15 de maio. Também a alemã Lufthansa anunciou a interrupção da operação para o país por um período inicial de 2 dias. Também esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão alertou que o país terá tolerância zero com qualquer ataque antissemita. As declarações de Heiko Maas surgem após a ocorrência de atentados contra sinagogas registados em várias partes do país e que estarão supostamente relacionados com a violência no Médio Oriente. Segundo o governante alemão, os judeus da Alemanha não podem ser responsabilizados pelo que acontece no Médio Oriente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é costume, ao tema de abertura deste jornal. Concorda com as reivindicações dos sindicatos angolanos que se queixam de trabalho escravo nas empresas públicas e privadas do país e por isso que estão a pensar seguir com manifestações para as ruas? Continuam-nos a chegar vários comentários sobre este tema. Zema dos Santos, por exemplo, está do lado do sindicato e afirma que nos últimos anos o angolano trabalha só para comer e pagar táxi. O salário nem para manter as necessidades diárias é suficiente, disse este nosso ouvinte. O mesmo escreve António Valentim. Realmente o que vivemos é um trabalho de escravos e eu sou um exemplo. Trabalho num supermercado. Há 2 anos que estou a exercer o mesmo trabalho do que outros colegas, mas mesmo assim não há uma igualdade de salário. Quando eu reclamo, dizem para escrever uma carta de demissão, conta este nosso ouvinte. Rosário Marlon diz que a solução passa pelo MPLA fora do poder. A maioria das empresas empresas privadas de Angola são dos dirigentes do MPLA. Como é que vão mexer na Lei Geral do Trabalho? Questiona este nosso ouvinte. Rosário da Historicidade Antepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, diz também concordar plenamente com estas reivindicações dos sindicatos, porque algumas empresas privadas não valorizam os direitos dos trabalhadores em causa e o estadista angolano deve tomar a peito as preocupações do povo e saber resolver os problemas em tempo útil, escreve este nosso ouvinte. O Espaço Ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por estar desse lado e ter estado também na nossa companhia. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, dw.com/português. Por hoje é tudo, nós voltamos amanhã.